suicídio. Por definição, é todo ato de autodestruição, também a realização do desejo de tirar a própria vida, né? E segundo dados da OMS, é a segunda maior causa de mortes entre as pessoas de 15 a 29 anos, né? Em sua maioria do sexo masculino. É um problema bastante delicado. Nós vamos conversar com os professores Francisco Lotufo, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, e também o professor Teng Shei Tang, que é professor colaborador do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é coordenador dos serviços de pronto-socorro e interconsultas do Instituto de Psiquiatria, né, no HC. É um tema importante, por isso nós chamamos dois especialistas para tratar do tema. Professor Teng, muito bom dia.
Bom dia.
Obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte e por trazer, né, ajudar aqui o Jornal da USP a compreender melhor este assunto, que tem estado muito em destaque, especialmente o suicídio entre jovens. Mas eu aqui proponho, professor, nós falarmos sobre esse drama, né, na sociedade moderna. A grande questão, né, não afeta jovens especialmente, mas afeta mulheres, homens, é um problema na terceira idade, é um problema na juventude, é um problema da sociedade. Me parece que ainda temos falado muito pouco sobre isso, claramente, sem preconceito. Falar abertamente do assunto é ruim, porque demora mais para todo mundo se conscientizar sobre o problema. Qual é a sua opinião?
Porque falar de suicídio é muito falar de você ser fraco, né? De você ser dependente. Então, tem todo um estigma em cima da pessoa que pensa em se matar ou tenta se matar. As pessoas, até a religião, por exemplo, muitas religiões desestimulam o suicídio. Por exemplo, algumas religiões não deixam que a pessoa que se suicide, né, possa ser enterrada no próprio cemitério, né? Então, existe muito preconceito das várias pessoas, assim, da sociedade, falando assim, não, ele tentou se matar, ele é meio louco, meio descontrolado. Né? Então, quem tem esse nível de desesperança, esse nível de falta de perspectiva de futuro, esse sofrimento que faz a pessoa pensar é melhor morrer do que estar vivo, né? Essa pessoa, ela não se sente livre para poder falar desse sofrimento, né? Imagine uma pessoa com esse tipo de sofrimento ter que falar isso para um amigo ou para os pais, né? Só vão gerar mais preocupação, né? E provavelmente tem medo de serem rejeitados, tem medo de serem reprimidos, né? Então, é bem complicado para eles.
Fico imaginando que por trás disso, né, que antecede um pensamento tão autodestrutivo como esse, uma fragilização emocional, né? Então, o que pergunto hoje são muitos os problemas. A vida na sociedade moderna hoje é uma vida difícil, é uma vida de desafios, é uma vida muito competitiva. Por que é que nós não conseguimos, em determinados momentos da nossa vida, nos segurar o emocional, o lado emocional? Porque gostaria que o senhor nos falasse sobre se essa parte, quando essa parte se fragiliza, a gente abre a porta para uma série de problemas, e se isso pode chegar a nos fazer pensar em suicídio.
Então, assim, a questão do suicídio, na verdade, ele, óbvio que tem esse lado emocional, né? Mas o que é fato, né, é que a grande maioria dos suicidas, eles têm problemas psiquiátricos, né? Problemas de, principalmente, depressão e de problemas com drogas, álcool e outras drogas. Tá? Mas qualquer doença psiquiátrica, esquizofrenia ou transtornos de personalidade, assim, quando eles ficam mais graves, aumenta o risco de suicídio. Para se ter uma ideia, mais de 90% dos casos de suicídio tem algum problema psiquiátrico. Portanto, parece que uma condição para a pessoa desejar morrer e tentar se matar é chegar a um ponto de fragilidade emocional e psíquica tão grande que entra nesses quadros psiquiátricos. Né? Tá. Então, e a própria doença mental, as doenças psiquiátricas, mesmo sendo depressão, ansiedade, também tem esse estigma, né? De ser uma pessoa frágil, pessoa difícil, uma pessoa que acaba sendo, assim, pouco confiável no sentido de ficar, por ficar doente, não conseguir dar conta de trabalho, dos relacionamentos. Geralmente essas pessoas tem a depressão, ansiedade ou uso de drogas, tendem a se isolar. Né? Então, tudo isso vai fazendo com que entre num círculo vicioso e a pessoa cada vez mais vai se afastando do mundo e ficando dentro de um mundo particular próprio.
Uhum. Né? Esse é o risco, né?
E que vai só ampliando, né, e aprofundando o seu sofrimento.
Não tenha dúvida. Nós estamos conversando aqui, estamos falando sobre o tema suicídio, com dois especialistas. Nós agora vamos introduzir aqui no nosso bate-papo o professor Francisco Lutufo. Aliás, tem um lado muito delicado dessa situação. Quem é jornalista, trabalha com mídia, sabe disso. As empresas de comunicação, a opção, muitas vezes uma opção particular, mas isso é regra em geral, na mídia, não falar, não noticiar o suicídio. Isso não é novidade, né, o que eu estou dizendo aqui. O problema é que essa clausura em torno do tema, né, será que ajuda? Será que a decisão é sensata? Nós mesmos, jornalistas e as pessoas preocupadas com a parte editorial, também pensam se essa é a melhor maneira de tratar. Não falar do suicídio. Quer dizer, falar do suicídio estimula o suicídio? Imagino que certamente não. Né? Vamos ouvir dos nossos especialistas essa análise. Falar do suicídio, trazer informação, pode sim permitir com que se avance na questão. Aliás, professor Lutufo já agora participa também do nosso bate-papo, professor Francisco Lutufo, associado da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor Francisco.
Bom dia.
Professor, falávamos aqui com o professor Teng Shen a dificuldade que é não falar do tema, não falar do suicídio. Né? Então, a primeira parte da nossa discussão é sobre isso. A própria mídia se questiona muito se deve noticiar ou falar disso. Deixar de falar pode ser pior?
Existe a maneira correta de falar.
Uhum.
O grande problema, se o suicídio é, por exemplo, glamourizado, principalmente se for de alguém muito conhecido, uhum, e se o método é descrito com detalhe. Existem trabalhos mostrando isto, que aumenta a frequência daquele tipo de suicídio. Não do suicídio em geral, mas daquele método, daquele tipo de suicídio. Então, isso é um problema que a mídia tem que se preocupar.
Uhum. Não detalhar, né? Não detalhar.
Exatamente.
Certo.
Exatamente.
Mas, agora, como falar? A questão, a pergunta que eu coloco para ambos, né? Professor Francisco, professor Teng. Como você aborda o assunto? Isso nós estamos falando em linhas gerais quando vai se noticiar sobre isso. Mas agora, a parte mais delicada é como abordar a pessoa que está sofrendo o problema, que está com a dor, está com a doença. Eu acho que essa é a parte mais delicada. Quer dizer, você apoiar não é correto, você dizer que não está acontecendo, minimizar também é muito difícil. Quer dizer, parece que qualquer tipo de abordagem é complicado. Então, qual seria a posição, o jeito mais correto de abordar com a pessoa esse problema? Professor Francisco, primeiramente.
O médico, ele é muito procurado por pessoas que estão em depressão e considerando a possibilidade de suicídio. Então, é importante que o médico sempre lembre de perguntar se a pessoa tem tido pensamento sobre morrer e sobre suicídio. Perguntar ajuda a pessoa a conversar sobre, colocar suas preocupações para fora. Existem outros sinais que que são sinais de risco. Se a pessoa fala sobre esse assunto, o médico deve, ou psicólogo, deve se preocupar a respeito e perguntar com mais detalhe. Comportamentos de despedida, por exemplo, tentativa anterior, suicídio na família, são todos sinais que assinalam que pode haver um risco para aquela pessoa que tem depressão.
Professor, tem, em geral, quando você aborda a pessoa que, nessas situações em que o professor Francisco descreveu, ele costuma falar, fugir do assunto? Como é que é essa? Geralmente é a família, é o psiquiatra. Quando é que se dá essa abordagem, essa conversa, a tentativa de abordagem?
Então, assim, como é uma situação secreta, a própria pessoa que está com ideias de suicídio, ela raramente se abre, né? Mas às vezes, quando está numa situação com um médico, tudo, ele enxerga a possibilidade de ajuda, porque tem um profissional lá, né, que teoricamente teria uma capacidade de ajudá-lo, né? Mas assim, lógico que às vezes a família, os amigos, eles podem perceber, né, eventualmente, que tem algo estranho, algo esquisito, a pessoa parece não estar bem e não quer falar muito sobre o assunto. Mas é importante tentar abordar, tentar perguntar, né? Mas, assim, não numa situação do tipo, quando está no meio de uma conversa ou quando as pessoas, por exemplo, no caso, estão se despedindo, aí pergunta, você está bem, né? Nessa hora não adianta, porque a pessoa vai falar, não, tá tudo bem, né? Você precisa criar uma situação específica, assim, vamos conversar num café, aí puxou o assunto com mais tempo, com mais calma, para que a pessoa tenha, se aqueça e se abra, né, se sinta mais à vontade e possa abrir, porque não é fácil de falar sobre o assunto. Uhum. Então, já com o médico, muitas vezes, quando o médico começa a perguntar, ele percebe, puxa, talvez ele possa me ajudar, e aí ele abre o assunto. Mas com parentes familiares, às vezes, precisa ser uma atitude mais proativa, né? O familiar, o amigo, de chegar e até pedir para marcar uma hora, um tempo, né, mais tranquilo, para poder conversar sobre o assunto, para poder quebrar as barreiras e, aos poucos, se soltar e poder falar essa coisa tão angustiante e secreta.
Porque imagino que falar, não sei se isso de alguma maneira ajuda, alivia em parte, resolve parte do problema, falar e falar muito sobre isso, mas outras vezes vai exigir um tratamento que é permanente, é para a vida toda, professor Francisco? Para tentar se evitar, né?
A depressão para muitas pessoas é recorrente. Se a pessoa teve mais do que 3 episódios de depressão, ela vai precisar manter o tratamento medicamentoso. A psicoterapia ajuda também. Então, a depressão para algumas pessoas será um problema de longo prazo. Mas que a pessoa, mantendo o tratamento, ela fica bem. Então, isso o médico que irá decidir, né? Se essa pessoa precisa ou não de um tratamento desta forma.
Uhum. O importante é, eu gostaria de falar um pouco também, abordar com ambos, a prevenção. É possível prevenir o suicídio? Há medidas, quer dizer, conversar, descobrir, levar para uma ajuda de um especialista é um passo, é uma necessidade. Agora, como prevenir o suicídio, professor Teng?
Então, assim, existem várias formas de prevenção. Por exemplo, existem formas que a gente chama de ambientais, em que você, por exemplo, tenta diminuir acesso aos meios, né, de tentativa de suicídio. Então, se diminui acesso às armas, pode diminuir a letalidade, né, da tentativa, você detoxificar inseticidas, que são meios comuns, né, de se matar. Então, isso é um jeito de tentar diminuir a letalidade da tentativa. Mas, assim, o mais importante seria realmente ter um programa de conscientização e orientação na sociedade toda sobre os problemas psiquiátricos mesmo, principalmente de depressão e dependência de drogas. Né? Quanto mais a sociedade entende o que, que é depressão e que precisa ser tratado, né? E também encara a questão da dependência de drogas como algo que precisa ser diminuído, né? E não aumentado como tem sido proposto assim, em termos sociais, né? Com o aumento do uso da cannabis, etc. Se não tiver essa consciência e essa orientação, a tendência do suicídio é de aumentar. Então, fazer com que as pessoas entendam que se a pessoa está deprimida, precisa se tratar, e é algo que pode ser melhorado, e se a gente conseguir melhorar, vai diminuir o suicídio.
Professor Francisco, medidas de prevenção tão necessárias.
Existem duas coisas que se mostram muito importantes. Relacionamento humano de qualidade. E esta pessoa ter um círculo de familiares, amigos que se apoiam, vamos dizer assim. A outra coisa que é importante é a espiritualidade. Então, esses dois aspectos, eles previnem uma série de problemas mentais e são responsáveis pela promoção de felicidade. Então, dois pontos muito importantes que a sociedade precisa desenvolver também.
E por fim, eu gostaria de uma sugestão sobre, volto a dizer, né, nós jornalistas temos muita preocupação, o professor já falou, quer dizer, não é glamourizar o assunto, não é destacar, não é detalhar, se houver a necessidade de tornar essa informação pública por algum aspecto, por alguma, né, se for imprescindível aquela informação. Mas a maneira como se fala do assunto, isso é importante as pessoas terem consciência, né? Porque você traz uma visão do problema, e às vezes uma visão incorreta, né, professor? Então, como tratar desse assunto? Eu acho que até é um serviço público importante, porque se fala muito no assunto hoje, mas não como, exatamente como precisamos, né, professor?
Exato, sim. Porque quando se fala dessa forma mais glamourizada, tudo como tem sido feito em filmes e séries de TV, essa série tão falada, né, 13 Razões Por Que, né, Se Matar, mostram com detalhes toda a realidade, mas não mostram as soluções possíveis, né? Então, como melhorar a conversa entre a mãe e uma filha, né? Como um profissional na escola pode detectar e abordar uma pessoa, um aluno que parece que está com algum problema, né? Então, eles não mostram a forma correta de se fazer. Eles só mostram quando as coisas estão tudo errado. Né? Nesse sentido, a imprensa precisaria ajudar a falar sobre o suicídio, não criar um silêncio sobre o assunto, mas falar sobre o suicídio de uma forma que ajude a população, né, a poder se aproximar das pessoas que estão sofrendo, quer dizer, cada uma das pessoas que você, da sociedade, poder perder o medo e ser mais ativo em se aproximar das pessoas que estão sofrendo e oferecer ajuda. E ajuda pode ser muito simples, assim, não, me fala seu problema e vou te levar para um médico, vou te levar para um psicólogo, porque isso tem tratamento.
Essa aproximação, ela pode significar algum tipo de ajuda, porque o que eles estão pedindo também é isso, né? É uma conversa, é uma atenção. Então, para finalizar, professor Francisco, essa falta, às vezes, de diálogo, né? A gente está o tempo todo conectado com todo mundo ao mesmo tempo e com ninguém, às vezes, exatamente, né? Essa qualidade da relação e da proximidade entre as pessoas hoje é um grande mal social, né? Isso traz, entre outros problemas, a gente está falando de uma coisa muito grave, que aponta, né? Aponta de um problema, é tirar a própria vida, mas traz uma série de problemas hoje. Essa falta de qualidade nos relacionamentos.
Toda essa questão das redes sociais, etc., nós não sabemos ainda como lidar com isso. São coisas muito novas e promovem, de um lado, relacionamento, mas, por outro, talvez não seja de qualidade. Vamos ter que aprender a usar tudo isso melhor, que veio para ficar.
Uhum. É, e aí a gente, melhorando esses relacionamentos, a gente deixa uma porta mais aberta para poder falar de tudo que está se passando. Às vezes, descobrir que alguém tão próximo está sofrendo e de alguma maneira prestar algum tipo de ajuda. E procurar, né? Procurar os especialistas. Exatamente. Esse acho que é o grande recado que a gente tem que deixar, né, professor? Tem. Procurar um especialista.
Isso, não ter medo, né? Porque, assim, os tratamentos já existem vários, né? São eficazes de uma forma geral, diminuem boa parte do sofrimento. Lógico que tem efeitos colaterais, alguns problemas, mas assim, a gente sempre está pronto para tentar contornar essas coisas, porque o objetivo final é ter qualidade de vida, né? E para poder atingir a chance de conseguir ter felicidade. E assim, os médicos, psiquiatras, psicólogos, todos têm esse objetivo, né? Não precisa ter medo de procurar, porque muitas vezes a pessoa leiga tem medo de procurar um psiquiatra porque tem medo de ser chamado de louco. Mas o psiquiatra trata de depressão, de ansiedade, né? As coisas são muito comuns no dia a dia.
É verdade.
Então precisa tirar um pouco esse preconceito também.
Nem glamourizar, nem menosprezar, né?
Exato.
Os extremos. Professores, Francisco Lotufo, professor associado da Faculdade de Medicina da USP, e professor Teng Shei Tung, colaborador do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Muitíssimo obrigada pela participação de ambos aqui no Jornal da USP, por nos ajudar a tratar desse assunto que é importantíssimo, mas é difícil falar do assunto. E nós demos aqui um primeiro passo, né? Um primeiro passo. Certamente voltaremos a esse tema em outras oportunidades. Obrigada, professor Francisco.
Muito obrigado. Até logo.
Professor Tem, até uma próxima oportunidade.
Também. Obrigado, viu?
Obrigada, bom dia.
Bom dia.